Bom dia a todos. Cumprimento aos nobres colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes que nos acompanham nessa sessão e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa anual da 11ª legislatura. Informo a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook, arroba Câmara Juara, e na rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Acordo, senhora presidente. Registro a presença dos vereadores Geraldo Marquito, Luciano Oliveto, Ganso Costa, João Rissotti, Zé Galvão, Zé Carlos Mototáxi, Alex, a minha presença e da senhora presidente Patrícia Vivian.
Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia se encontra presente à mesa para quem queira dela fazer o uso. Hoje nós vamos iniciar essa segunda-feira fazendo a oração, a reza aí que todos conhecem e é o Pai Nosso, né? Conhecido por todo mundo. Oração simples, mas que eu tenho certeza que vai abençoar a nossa semana. Eu peço a todos que se façam de pé para que nós podemos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, em nome de Jesus, amém. Passamos à apreciação da ata da 3ª sessão ordinária, realizada em 17 de fevereiro de 2025, e da 4ª sessão extraordinária, realizada em 25 de fevereiro de 2025. Considerando que ambos os documentos já foram assinados pelos 9 vereadores e previamente disponibilizados a todos, consulto o plenário sobre a dispensa de suas leituras. Vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam se manifestem. Aprovada a ata da 3ª sessão ordinária realizada em 17 de fevereiro de 2025, bem como a da 4ª sessão extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2025. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Ofício número 016/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, faturamento, interessado Secretaria Municipal de Saúde, encaminhado o relatório das atividades realizadas pela unidade de saúde concernentes ao mês de fevereiro de 2025. Ofício número 04/2025, interessado Conselho Municipal de Assistência Social, solicitando o uso dos espaços físicos e equipamentos da Câmara no dia 25 de abril de 2025, das 7 da manhã às 13 horas. Convite especial aos vereadores para prestigiar o 8º leilão Direito de Viver, no Hospital do Amor, Direito de Viver, a ser realizado no Barracão de Festa da Comunidade do Distrito da Paranorte, no dia 11/5/2025. Indicações protocoladas. Indicação número 01/2025. Interessado, vereador Alex, indica ao excelentíssimo senhor Valdinei Holanda de Moraes, prefeito municipal, a necessidade de contratação de agente de pátio em toda a rede municipal de ensino no município de Juara. Indicação número 02/2025. Interessado, vereador Alex, indica ao prefeito municipal a viabilidade de doação de um terreno para a construção de sede própria da Associação do Agro na Agricultura e Familiar e Comunitária de Paranorte, a ASAGRO, localizada em Paranorte. Indicação número 03/2025, do vereador Alex. indica ao prefeito municipal a necessidade de manutenção e substituição das luminárias públicas danificadas no Distrito Administrativo de Paranoete. Indicação número 04/2025. Vereador Alex, indica ao excelentíssimo senhor Gilberto Catani, deputado estadual, que interceda junto aos órgãos competentes para viabilizar recurso financeiro destinado à construção da sede própria de uma estrutura metálica de 20x30 para a Associação do Agronegócio, Agricultura Familiar e Comunitária de Paranorte, ASAGRO, localizada em Paranorte. Indicação número 002/2025, interessado, vereador Heraldo Marquito, indica ao excelentíssimo senhor Odanir Bortolini Nininho, deputado estadual, a necessidade de viabilização, através de emenda parlamentar, de uma patrulha mecanizada e um veículo caminhonete para a Associação do Agronegócio Comunitária da Paranorte, município de Juara. Indicação número 001/2025, vereador Luciano Oliveto, indica ao excelentíssimo prefeito Valdinei Holanda para que, por meio do setor competente, realize a sinalização dos quebra-molas exigentes no trajeto para Agis, Cecitec e Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate, bem como a instalação de um novo redutor de velocidade nas proximidades da lanchonete frequentada pelos acadêmicos. Indicação número 09/2025, o interessado vereador Zé Galvão, indica ao prefeito municipal e Fernando Alves Ribas, secretária municipal de educação, a necessidade de providenciar a instalação de cercas elétricas na creche Doce Infância, localizada no bairro Cruzeiro do Sul, bem como a instalação de um portão eletrônico e interfone. Indicação número 010/2025, interessado vereador Zé Galvão, indica ao excelentíssimo prefeito municipal e Fernanda Ribas, a secretária municipal de educação, a possibilidade de realizar um levantamento dos alunos que estudam na Escola Estadual Oscar Soares, anexa à Escola Técnica, que reside no Jardim América, objetivando viabilizar o embarque desses estudantes no transporte escolar diretamente no referido bairro.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Peço ao vereador Ganso Costa que possa assumir a minha cadeira aqui para que eu possa fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Agradeço aqui a presença das pessoas que estão assistindo essa sessão aqui. O Gobi, né? Seja bem-vindo, Gobi, que possa estar vindo aí todas as segundas-feiras prestigiar nossas sessões. A Ellerson, que veio lá de Paranorte. O companheiro que vem com ela ali, que eu sempre esqueço o nome dele. O Maxon também. E agradecer a todos que estão aí assistindo as nossas sessões, e principalmente aqueles que vão nos ouvir amanhã pela Rádio Tucunaré. Eu gostaria hoje de começar essa sessão com esta imagem. Quero usar esses 3 minutos meu aqui hoje, que muito me entristece ver que no século XXI possamos ainda ver mulheres sendo atacadas por homens em atitude machista, simplesmente por não aceitarem que estamos assumindo grandes cargos na sociedade. Infelizmente, ainda é recorrente a deslegitimação da competência feminina por meio de ataques machistas, tentativas de silenciamento de discursos que perpetuam ódio velado e estereotipos ultrapassados. Essas atitudes não apenas violam os princípios democráticos e da igualdade, mas também representam um retrocesso inaceitável na luta por uma sociedade mais justa e inclusiva. Reafirmo meu compromisso com a valorização da participação feminina em todas as esferas do poder e exigimos respeito às mulheres que ocupam e almejam ocupar espaço de decisão. A luta pelo nosso espaço é fundamental para o fortalecimento da democracia e para a construção de um futuro onde todas as pessoas sejam reconhecidas pela sua competência e dedicação, independente do seu gênero. Exijo respeito. Basta de misoginia. Isso. Vou explicar para vocês em pequenas palavras. Misoginia. É o ódio contra as mulheres e a raiz de uma sociedade em que os homens são valorizados e mulheres são desvalorizadas. É inadmissível ver hoje debates em redes sociais no qual nós mulheres somos desvalorizadas. Chega! Nós mulheres temos o direito de ocuparmos os cargos no qual queremos. Nós já temos liberdade de direito e expressão. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Obrigada, presidente, e retorno ao seu lugar.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Bom dia, presidente, colega vereadores. Em nome do GOB, cumprimento as outras pessoas que veio assistir a nossa sessão. Muito obrigado por vocês terem vindo. Na realidade, eu queria fazer uns ofícios, daí eu precisava que fosse para hoje, até inclusive já avisei a nossa secretaria. A gente precisa fazer um ofício para Margarete Buzetti, que seja enviado esse ofício para Sandy de Paula, que através da necessidade do nosso município, nós precisamos de adquirir maquinários, então eu vou fazer uns pedidos, que vai ser passado para a nossa deputada via governo federal. E também eu precisava de um ofício, que tive uma reclamação agora via WhatsApp, em frente ao mercado Morandini, muito buraco ali, tem um buraco grande ali, pessoas andam caindo ali já essa semana, então machucando, então que o município venha tomar providência. E também na estrada do Pé de Galinha, em frente à fazenda Marapuru, é serviço que foi executado, mal executado no passado, hoje está lá com problema. Tem 5 crianças do outro lado da ponte, não conseguem vir para a escola. Então, quero também ofício para a Secretaria de Educação e também para o nosso prefeito, para tomar as providências, porque as crianças, por causa de um paliativo, crianças tá faltando na escola por causa de paliativo. Então, os proprietários já fizeram a manutenção, mas infelizmente já foi tudo de água abaixo. Então tem que fazer um paliativo para aquelas crianças virem para a escola, que não fiquem com falta nos seus estudos, por falta de manutenção nas nossas estradas, tá? Eu acredito que no momento é só isso, no próximo expediente a gente fala mais. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, população que está presente. Alessia, sua esposa de Paranorte, um abraço, o Max, nosso amigo Antônio Gobi, obrigado pela presença. Semana passada fiz uma indicação para a Secretaria CEAF, Secretaria de Agricultura, e não tinha feito a indicação do deputado estadual Ninim, solicitando uma patrulha agrícola para o distrito de Paranorte e também uma caminhoneta para poder atender associações de vocês lá. A gente sabe que hoje associações tá usando seu carro próprio para poder vir até o município de Juara em busca de melhoria para o Distrito de Paranorte. Também quero fazer um ofício para a Secretaria de Transporte, quero que o vereador Zé Galvão assine junto comigo, ali na Estrada Esperancinha, onde o Zé Galvão acabou de falar, um atoleiro muito grande, né, vereador Zé Galvão? E está trazendo transtorno para o transporte escolar, está aí buscando os alunos lá. E não só o transporte escolar, como também para todos os moradores daquela estrada. Precisa urgente da Secretaria de Transporte fazer a recuperação daquele atoleiro. Também preciso que faça um ofício para a Secretaria de Transporte recuperar a estrada da aldeia Itu Cachoeira, onde tem um atoleiro grande lá também nessa estrada, e o ônibus não está indo buscar os alunos também lá naquela estrada. Também solicito a Secretaria de Cidade, a Secretaria dessa casa, que faça um ofício para a Secretaria de Transporte, que arrume aquela ponte lá na estrada Jacamim. Desde agosto do ano passado, a população de lá cobra do secretário de transporte para arrumar essa ponte, e eles, em momento nenhum, foi lá, nem sequer olhar essa ponte. A população está colhendo a sua lavoura lá, e agora a ponte acabou de quebrar e está trazendo transtorno para todos aqueles moradores. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Alex, da Paranorte.
Senhor presidente, bom dia a todos, colega vereador, também a presidente da associação, a Alessandra, França, seu esposo, o Gob também, seja bem-vindo aí. Eu quero aqui agradecer aqui ao nosso secretário Rafael, de algum negócio, que no dia 10 de outubro, eu estive na reunião com o Carlos, dia 9, dia 10 estive lá no seu gabinete, e no seu ponto de serviço, ele disponibilizou para nós uma calcalhadeira, junto também, na época, o Carlos ainda era o prefeito, e foi mantido agora, né, nessa gestão agora, chegou ontem lá na Paranorte, eu não pude estar presente, mas quero aqui agradecer, e de pouquinho em pouquinho vai dando certo, a gente está aí no belo trabalho, Associação da Direção ali, né, hoje é presidente, com muito trabalho, com muito esforço, muita luta, né, muita viagem vindo aqui para Juara, e graças a Deus conseguiu legalizar, e eu acho que em breve muitas bênçãos vai chegar ali em Paranorte. Eu quero também aqui, desde da minha campanha, fato que aconteceu agora aqui na creche, né? Eu tenho falado de guarda municipais, de agentes municipais, então, porque ali em Bandeirante, cidade vizinha, que é onde eu residia há pouco tempo, ali tem guarda em colégio. Ali, uma mãe, ali se eu chegar ali, eu entro porque ele me conhece, mas se uma mãe chegar ali e o guarda não conhecer, o guarda vai chamar a pessoa, chamar quem for, no caso, para ir lá receber a pessoa. Não entra dentro, no caso, do pátio, sem não conhecer. Então, isso aí, eu já tenho conversado já com o prefeito. É que a gente, às vezes, não é de colocar muito em mídia, colocar muito em papel. A gente tem que acostumar com isso, mas tem que ir para a mídia. Mas isso eu já tenho falado já com o prefeito, já com a secretária, já a Fernanda, sobre isso aí, porque tem que ver a possibilidade. E se caso não tiver como fazer isso aí, eu vou assim, todas as mães, vai ter às vezes um papel, saber por que motivo que não pode ter um guarda, mas eu creio que tem um guarda para muitas coisas, às vezes, evitar de acontecer. Porque depois que as coisas acontecerem, aí não adianta mais chorar o leite derramado. E depois eu falo mais uns ofícios aí, nos pequenos expedientes.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Carlos Motax. O vereador dispensou a palavra. Solicito ao primeiro secretário a leitura das proposituras apresentadas e devidamente protocoladas.
Projeto de Lei Municipal número 024/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que altera a denominação de via pública urbana localizada no centro da cidade de Juara. Projeto de Lei Municipal número 025/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de parceria público-privada com a Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, a APRE, visando a recuperação de estradas municipais e estaduais localizadas no município de Juara. Requerimento número 05/2025, de autoria dos vereadores Luciano Oliveto e Zé Galvão, que requer ao excelentíssimo prefeito esclarecimentos quanto aos motivos técnicos e legais que justificam ou não o pagamento das emendas individuais aprovadas na Lei Orçamentária número 3.162/2024. Requerimento número 06/2025, de autoria dos vereadores Luciano Oliveto e Zé Galvão, requer ao prefeito municipal informações quanto à programação do Executivo Municipal para o cumprimento da obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira das emendas individuais incluídas na Lei Orçamentária número 3.245/2025. Requerimento número 007/2025, de autoria do vereador Luciano Oliveto, requer ao excelentíssimo prefeito informações sobre a falta de manutenção e operação de tapa-buracos nas ruas do Jardim Floresta e Flamboyant. Requerimento número 008/2025, de autoria dos vereadores Luciano Oliveto e Zé Galvão, que requer ao senhor prefeito municipal informações e apresentação de plano de ação de segurança nas escolas e creches municipais de Juara. Moção de aplauso número 001/2025, de autoria do vereador Ganso Costa, aplaudindo o delegado Eric Fantin, da Delegacia Judiciário de Juara, em reconhecimento à sua dedicação na garantia da segurança da população e ao seu empenho no combate à criminalidade, contribuindo de forma significativa para o poder e tranquilidade do município. Moção de pesar, número 003/2025, de autoria do plenário. Vereadores que assinam, moção de pesar aos familiares do senhor Antônio Martins Canton, pioneiro de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo que não há vereadores inscritos. Passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Registradas as presenças dos vereadores: Heraldo Marquito, Luciano Oliveto, Ganso Costa, Eduardo Box, Zé Galvão, Zé Carlos Mototax, Alex e minha presença e a senhora presidente Patrícia Lívia. Portanto, a quórum.
Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Solicitação de urgência do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número 024/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que altera a denominação de via pública urbana localizada no centro da cidade de Juara.
Esse projeto aí, para a população tomar ciência, ele altera o nome da Rua Acre, localizada na Avenida Mato Grosso e Avenida Rio Branco, para o nome de Rua São José, tendo em vista que os comerciantes e moradores já estão usando esse nome lá. Matéria em discussão, a solicitação de urgência do projeto de lei municipal número 024/2025. Vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, senhora presidente, para alterar o nome de uma rua que já existe, que está lá, pelo regimento interno, solicita de uma audiência pública os moradores dessa rua para poder estar alterando o nome dela.
Sim, senhor, senhor vereador, essa audiência pública já vai ser marcada, essa aqui só entrou em primeira discussão, tá? É só a solicitação de urgência. Nós vamos fazer, sim, a audiência pública. Tá. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam se manifestem. Aprovada. Próxima matéria.
Solicitação de urgência do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número 025/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de parceria pública-privada com a Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, a APRE, visando a recuperação de estradas municipais e estaduais localizadas no município de Juara.
Esse projeto propõe uma parceria entre a APRE e o município, onde o município fornecerá até 10 mil litros de óleo diesel e a associação disponibilizará maquinários para recuperação de 70 quilômetros da estrada MT-160. Em discussão, a solicitação de urgência do projeto de lei municipal número 025/2025. Vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, colegas vereadores, é de muita importância, assim como a associação assume a responsabilidade de estar cuidando, ajudando o município, cuidando das estradas, usando suas máquinas, mas a gente está entrando em regime de urgência agora esse projeto, certo? A gente analisar qual máquina que realmente vai usar esse óleo. Não formaram nada ainda para esse vereador, então a gente precisa buscar o conhecimento se qual máquina, se realmente lá na associação vai ser a máquina da associação ou se vai para a empresa terceirizada do governo que está recuperando as estradas. Então, a gente tem que ter o conhecimento para qual máquina que vai esse óleo aí.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Eu estou junto com o Marquito porque, geralmente, ali aquele lado ali, eu acredito que é a máquina do Estado, né? Pouco tempo a gente teve uma doação de óleo, eu acho que todo mundo sabe para onde foi, para recuperação de estrada, mas lá não era máquina do município, lá é máquina de outro município. Então, mas mesmo assim, eu também, Marquinhos, eu quero um parecer jurídico, porque esse tipo de situação, já foi falado, não precisa mandar para o município, para nós aqui na Câmara, isso é coisa que ele decide lá, que tem que responder, quem vai responder vai ser ele. Ninguém aqui está contra o desenvolvimento, não está contra os moradores da linha da Itapaiúna, não é isso que a gente está querendo aqui. A gente quer aqui mais esclarecimento nessas matérias que vêm para nós, porque nós aqui fazemos parte da Câmara de Vereadores, nós precisamos dar transparência para a população entender, porque depois a população vem cobrar nós temos que saber explicar para a população como que faz essas doações. É legal, mas saia direto do gabinete do prefeito, do vice-prefeito, eles têm autoridade para fazer isso, não precisa vir para nós, que quem tiver que responder, eles respondem. Já foi pedido, mas eu até aprovo, mas eu quero um parecer jurídico também desse projeto aí.
Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, que o vereador Zé Galvão falou aí, vamos votar esse regime de urgência, mas nas comissões a gente pede para que a pessoal da associação que venha participar para a gente poder ter o conhecimento qual máquina que vai usar esse óleo, se é a máquina da associação ou talvez se é a máquina do Estado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sou contra nada de associação, a gente somos parceiro, porque ajudar o município, a gente sabe da quantidade de estrada que nós temos. Se cada associação ajudasse do jeito que estão ajudando, é de muita importância, mas a gente tem que ver para qual máquina que realmente vai esse óleo diesel.
Vereador Zé Galvão, continua a discussão.
E outra coisa, Heraldo, para que mandar com regime de urgência? Quanto tempo já teve para mandar isso aí para a gente analisar? Aí quer mandar tudo em cima do gargalo de regime de urgência? Então, eu acho que tem que ter um bom senso do executivo também para mandar com tempo para a gente fazer a análise dos projetos, para não venha lá na frente a gente ter que responder por isso.
Colegas vereadores, eu quero complementar uma parte que fala aqui desse projeto para a população ter ciência, que às vezes nem todos aí têm acesso e está lá clicando e vendo o projeto em si que está disponível. A associação disponibilizará as suas expensas para consecução das obras seguintes: maquinários, além de outros casos necessários. 2 caminhões basculantes, 2 tratores de pneu, lâmina e concha, 2 pá carregadeira, 1 retroescavadeira e 1 trator de esteira. Então, só para deixar a população ciente aí quais são os maquinários, né? E com certeza eu acho muito importante ir mesmo para as comissões. Nós temos que ter certeza do que nós estamos aprovando aqui, porque a Câmara depois vai responder sobre isso. Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, colega vereador, eu vi a quantidade de maquinário aqui, estou A gente, sim, tomara que esteja tudo essas máquinas, está quase tendo mais máquinas do que o próprio município. Aí eu gostaria que a gente verificasse esses maquinários, né, vereador Zé Galvão, que está solicitando, está falando dois caminhões caçamba, dois tratores, duas pá carregadeira, duas retas escavadeiras e um trator esteira. Então a gente precisa verificar certinho esses maquinários, se realmente tiver, um parabéns para a associação, porque pelo que a gente vê aqui, tem mais do que o próprio Distrito Paranorte lá de maquinário. Então, se realmente essa associação tiver essa quantidade de maquinário, uns parabéns para a associação do Itapaiúna. A gente precisa verificar isso aí.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, se for aprovado aqui, nós temos até 45 dias para colocar esse projeto em votação. Tá? Em discussão, a solicitação de urgência do projeto de lei municipal número 025/2025. Em votação, vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Aprovada. Próxima matéria. Essa, presidente, também é favorável. Aprovada.
Projeto de lei municipal número 023/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Com pareceres favoráveis às comissões permanentes desta Casa, matéria em única discussão e votação.
Nós já discutimos esse projeto na sessão anterior, né? Trata-se de uma abertura de crédito especial no valor de R$ 915 mil, proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Amália Barros para a aquisição de um ônibus para a Secretaria Municipal de Saúde, que é um ônibus para a saúde. Em discussão, o projeto de lei municipal número 023/2025. Vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, colegas vereadores, é de muita importância esse recurso da ex-deputada que faleceu, Amália Barro. Quero lhes agradecer, mais que ela não está aqui mais entre nós, mas fez o seu trabalho de deixar esse recurso de tanta importância para o nosso município de Juara, onde eu citei aqui, sessão passada, o município de Juara estava gastando mais de 100 mil de aluguel de ônibus por mês, a vereadora Patrícia sabe muito bem disso. O ônibus ia duas vezes por semana para a capital do estado e voltava, levando a população. Mesmo assim, eu acho pouco até um ônibus, né, vereador? Precisa de mais, mas isso aí já é de importância. A gente tem um motorista, seu Zé Preto, um excelente motorista, que já fez esse percurso por mais de 20 anos. Estava parado aí, não vou dizer parado assim, fora desse caminho, que era o tão que ele gostava de levar e trazer as pessoas para a capital. Ele estava desvio de função e sendo assim, a prefeitura gastando mais de 100 mil por mês de aluguel de ônibus. Se eu não me engano, foi por 3 anos isso. Somando, dava para ter comprado 2 ônibus zero para o município de Juara, só esses aluguel. Vejo que o Ney vai licitar o mais rápido possível esse ônibus para estar aí ajudando a nossa saúde, nosso município. Então, quero já agradecer aí a finada Amália Barro por ter destinado esse recurso para Juara, que é de muita importância para a população.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Na realidade, né, Marquinhos, deixar o agradecimento à família da Amália, né? Poucas vezes que ela veio aqui, já destinou a emenda que vem nos ajudar. E no mês das mulheres também, né? Foi mais legal ainda, que foi no meio das mulheres, uma emenda da Amália, no meio das mulheres, foi muito, muito importante. E agradecer a quem conseguiu essa emenda mais uma vez, tá?
Continua a discussão, vereador Alex da Paranorte.
Senhora presidente, senhores vereadores, deputada Amália Barro, nós teve um tempo juntos, se conhecendo, ali em Bandeirante, destinou vários recursos ali para Bandeirante, compra o Juara, eu acho que vai ser um dinheiro bem aproveitado, e também deixar também aqui, né, o Thiago, que um grande companheiro, que é o esposo dela, né, que tudo é por Deus, né, a gente... É só Deus nessa hora que conforta o coração. Eu sei que fez muita falta, principalmente ela me ajudar bastante, é pessoa da base do PL, pessoa companheira, pessoa que era um amor de pessoa, mas tudo, tudo há um tempo aqui em cima da terra, né? Então a gente deixa aí o agradecimento à família aí, né, por uma grande guerreira. Grande guerreira, apesar de ser deficiente, né, é, visual, né, mas tem feito um bom trabalho aí que eu acho que vai ser reconhecido aí em história nacional, aliás, é mundial, né, que ela acompanhava o nosso presidente, a Michel Bolsonaro, para onde que ia, era a força dela aqui. Muito obrigado.
Continua a discussão. Só terminando aí, parabenizar o prefeito e a gestão do executivo aí. É, com certeza, a aquisição desse ônibus aí é de grande valia para o município. É, trabalhei, como todos sabem, 4 anos aí na área da saúde. Às vezes o ônibus tem que ir e vai no domingo, volta na terça para levar a paciente, volta na sexta e muitas vezes fazendo aí 4 viagens para o município, 4 a 5 viagens durante a semana, porque o número de pacientes que tem na Secretaria de Saúde que tem que se deslocar a Cuiabá é muito grande. Eu tenho certeza que o prefeito aí tomou uma decisão justa e correta, e nada mais justo do que parabenizar por essa decisão. É, continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Risotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Projeto de Lei do Legislativo número 01/2025, de autoria do vereador Eduardo Box, que estabelece limites para emissão sonora nas atividades e eventos realizados nas proximidades de templos religiosos no município de Juara e da outras providências. Com pareceres favoráveis às comissões permanentes desta casa, matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 001/2025, vereador Eduardo Box.
Na verdade, esse projeto ele só vem à secretaria que toma conta desses eventos a organizar eles melhor. No caso de algum evento que tiver em algum templo religioso, que não tenha outro evento junto àquele certo momento. Então, é mais para a organização dos eventos, se, com horários, com tudo certinho, através de alvará. É mais sobre isso mesmo, para que não conflita eventos junto aos cultos, às missas, ou qualquer ato religioso que possa estar vindo acontecendo em qualquer templo religioso aí de Juara.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Risotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Projeto de lei municipal do Legislativo número 03/2025, de autoria da vereadora Patrícia Vivian, que assegura às gestantes a realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do município de Juara, com pareceres favoráveis às comissões permanentes desta casa, matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 003/2025. É com muita alegria e satisfação que eu sempre falo desse projeto, né? É só para tornar público aí a sociedade juarense, é o meu projeto da ultrassom morfológica, que ainda segue em trâmite, aprovado pelas comissões. É, ultrassom morfológica é essa que vem a beneficiar as mulheres de baixa renda. Nós sabemos que hoje as mulheres de baixa renda não têm condições de fazer uma ultrassom morfológica porque ela tem um custo muito alto, custando aí R$600. Então, praticamente impossível. A importância da ultrassom morfológica é detectar problemas no bebê e malformações, mesmo ainda que ele esteja ali dentro da barriga da mãezinha. Nós sabemos que hoje, às vezes, mesmo com a ultrassom morfológica, ainda não conseguimos aí identificar alguns problemas, a criancinha vem a nascer com alguma deformidade, né? Principalmente a síndrome de Down, a microcefalia, que é detectada na ultrassom morfológica. Até mesmo hoje, a gente já tem bebês aí são gerados sem o rim, problemas com malformações congênitas do coração, né? E hoje já existe a medicina fetal, que pode as doenças serem tratadas, começarem a ser tratadas, né, dentro da barriga da mãe. Então, eu tenho certeza que esse projeto é de grande valia para a população, para as mulheres, né, de baixa renda. É claro que será aí feito um protocolo, essa ultrassom será feita entre a 20ª e 24ª semana, que é onde o bebê já está mais desenvolvido e pode se mostrar as maiores deformidades. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Essa, presidente, também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Requerimento número 05/2025, de autoria dos vereadores Luciano Oliveira e Zé Galvão, que requer ao excelentíssimo prefeito esclarecimento quanto aos motivos técnicos e legais que justificaram o não pagamento das emendas individuais aprovadas na Lei Orçamentária número 3.162/2024. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, requerimento número 005/2025, vereador Luciano Oliveto.
Bom dia, colegas vereadores, senhora presidente. Esse requerimento, nós estamos pedindo ele para que a gente possa encontrar alguma justificativa pelo não pagamento das emendas parlamentares do ano de 2024, pelo ex-gestor, para que a gente possa tomar providência junto ao Tribunal de Contas do Estado. O que acontece? As emendas, elas são obrigatórias. Hoje aqui na Câmara, nós aprovamos a abertura de um crédito suplementar, vereador João, para pagamento de uma emenda parlamentar da Malha Barros lá do ano de 2023. Ela veio a óbito no ano passado, como é de conhecimento de todos, mas mesmo assim, como estava aprovado na lei orçamentária, esse recurso ele foi pago. E aqui em Juara, a gente tem sofrido, eu enquanto parlamentar na Câmara de Vereadores, e acredito que a maioria dos ex-vereadores também, porque no ano passado só 20% das nossas emendas parlamentares foram pagas pelo ex-prefeito. Então o Carlos Sirena, ele tinha o hábito de não pagar as emendas parlamentares, porque ele tinha outras prioridades aí para o município de Juara, como a contratação de empresas terceirizadas para mão de obra. E as nossas emendas foram ficando para trás. Mas as emendas são obrigatórias. É um compromisso que a gente faz, principalmente com as associações, com as entidades do município. Não é muito, é 2% do orçamento, sempre com muita responsabilidade. Na última semana, nas minhas visitas pela cidade, uma pessoa que faz tratamento no Hospital de Câncer de Barretos, ela me disse: Luciano, aquelas passagens que tinha no orçamento para o prefeito nos ajudar a custear as despesas, o Carlos Sirena nunca pagou. Falei: pois é, mas agora a gente vai tentar outra alternativa. Então a gente faz os compromissos com as associações, com as entidades, sempre com muita responsabilidade. Infelizmente o último gestor ele não pagava. Então como é um direito, né, que está na lei orgânica do município, que está na Constituição Federal, então para que a gente não seja enganado aí, e eu espero que essa composição da Câmara de Vereadores, ela requeira sempre do prefeito o cumprimento disso, e eu, enquanto vereador, eu vou fazer o que me é de responsabilidade. Vou requerer essas informações para que a gente possa ter esse documento de quanto ele não pagou nos últimos meses, para que a gente possa encaminhar para o Tribunal de Contas para vir o apontamento nas contas dele que a gente vai votar esse ano. Esse é meu papel como parlamentar. Em diálogo com o Ney, ele disse que vai fazer o possível para cumprir os pagamentos das emendas parlamentares, inclusive é o motivo do meu próximo requerimento que eu vou conversar com vocês. Então, peço aos colegas vereadores, aqui eu não estou fazendo a defesa do pagamento das minhas emendas parlamentares, e sim de todos os vereadores. A gente não precisa ficar constrangido, enquanto Poder Legislativo, de chegar lá, prefeito, você vai pagar minha emenda parlamentar? É um direito. E a gente tem que, da mesma maneira como todos os projetos do prefeito chegam aqui, a gente analisa sempre com bastante atenção para dar legalidade ao processo, mesma coisa as nossas emendas parlamentares. Eu faço questão que elas sejam pagas no ano de 2025, porque essas emendas elas não são para mim, elas são para a comunidade, são para a Associação Quatro Patas, para a UNEMATE, para as associações como lá do assentamento, que precisa de melhorias. São diversas emendas que vão ajudar a população a resolver seus problemas. Então, se é nosso direito de, enquanto vereador, fazer essas indicações, a gente precisa fazer e elas precisam ser pagas.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Não só para o Hospital do Câncer, que foi destinado, né, Luciano, para passagens, principalmente passagens, que ia ajudar muito a população. Também tem outras emendas que não foram pagas, Lions Club. Lions Club é um órgão que todos os lugares que Lions Club atua, vem favorecer muitas pessoas menos favorecidas, no caso. Então, é com fralda, é cadeiras, é maca, então, e não foi pago também. Então, a gente quer saber porque era um compromisso de ser pago e não foi pago. Então, é um direito de a gente poder explicar para a população também o porquê que não pagou. A gente até entende o lado dele, não tem outras prioridades, pô, mas então a gente tem os nossos direitos. Então, não, a gente está correndo simplesmente atrás dos nossos direitos, que é que pague corretamente as emendas, que daí tem coisas que a gente não sabe nem para onde foi, na realidade.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, colegas vereadores, quero parabenizar o vereador Zé Galvão, vereador Luciano, por estar aí cobrando o direito nosso vereador, principalmente a gestão passada aí, onde nós destinou várias emendas aí para vários locais, principalmente a minha, não foi nem um centavo paga. Então, é importância aí esse requerimento, porque o prefeito Carlos Serena deixou a desejar nas emendas dos colegas vereadores, para dizer de todos, ou alguns ele pagou e outros não, e essas emendas é aprovada no orçamento do município. Ele preferiu gastar esse dinheiro com empresas terceirizadas, mas não pagou as emendas dos vereadores, igual o exemplo serve de exemplo para nós, vereador, agora, onde nós já vamos destinar nossas emendas esse ano, para que seja paga ano que vem, para a gente poder fiscalizando. O Dúlio, você faz um compromisso lá, com o pessoal da Paranorte, destina a emenda e depois o prefeito não paga. Aí você passa por carão desse, como que fica, né? Fica até chato. Então, espero que o prefeito Ney responda esse requerimento, aonde foi gasto o dinheiro de nossas emendas do ano passado.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Outro detalhe, né, Marquito, acho que todos sabem, 2023, que eu coloquei R$82 mil no posto do Alvorada. Eu estou vendo a hora que a gente vai ter que pegar o promotor e levar lá no posto da Alvorada. Está feio, bofado, está terrível. Acho que algum de vocês já viram o que eu postei, mas vai chegar no ponto que vai ter que levar, que daqui a pouco não vai ter como atender mais um ser humano naquele local. De tanto mofo. É mofo. Mofo é o quê? Mofo faz mal para a população e para todos. Então, vai chegar num ponto que a gente tem que fazer um convite para o promotor para ir lá visitar aquela obra, porque não foi executado e o dinheiro estava na conta para ser feito e não foi feito.
Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Senhor presidente, quero reforçar aqui, aproveitar, já a gente já está debatendo sobre esse requerimento. Estou bem lembrado aqui, gestão passada, nós, vereadores, destinou mais de R$1 milhão para a saúde para adquirir um ônibus para a saúde do município. Espero que o Ney use esse dinheiro da ex-deputada Amália Barra junto com as nossas emendas e compra um ônibus grande para atender o nosso município. Nós destinaram, todos os vereadores, destinou mais de R$1 milhão para a compra do ônibus da saúde. Então, quero que o prefeito já coloque junto essas emendas dos nós vereadores e junto com essa emenda da ex-deputada Amália Barra e compre um ônibus aí, principalmente para que venha levar mais pessoas para a capital do estado.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Essa, presidente, também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento número 06/2025, de autoria dos vereadores Luciano Oliveto e Zé Galvão, que requer ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Valdinei Holanda de Moraes, informações quanto à programação do Executivo Municipal para o cumprimento da obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira das emendas individuais incluídas na Lei Orçamentária número 3.245/2025. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, o requerimento número 006/2025. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, colegas vereadores, esse requerimento ele é embasado na Lei Orgânica, que estabelece que até 120 dias após a publicação da Lei Orçamentária para o ano de 2025, o Poder Executivo deverá enviar ao Poder Legislativo as justificativas dos impedimentos para pagamento de determinadas emendas, a fim de que os vereadores possam indicar o remanejamento da programação cuja execução seja insuperável. Ou seja, como é um direito nosso de vereador fazer as indicações das emendas parlamentares, e cumprindo o que pede a nossa lei orgânica do município, é que o prefeito, ele até o final agora do mês de março, mês de abril, ele encaminhe para nós aqui no Poder Legislativo sobre as nossas emendas do ano de 2024, que nós colocamos no orçamento de 2025, o que ele vai poder pagar e o que ele não vai poder. O que ele não vai poder e o que ele quiser sugerir remanejamento, ele pode fazer. Do contrário, aí ele vai ter que fazer o pagamento dessas emendas parlamentares, então por isso a gente dá espaço para ele responder qual que é a previsão de pagamento aí das nossas emendas parlamentares. Esse é o objetivo desse requerimento.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Essa, presidente, também é favorável. Próxima matéria e aprovada.
Requerimento número 07/2025, de autoria do vereador Luciano Oliveto, que requer ao senhor Valdinei Holanda de Moraes e informar o prefeito municipal informações sobre a falta de manutenção e operação de tapa-buracos nas ruas do Jardim Floresta e Flamboyant. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, o requerimento número 007/2025, vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, esse requerimento, eu optei em fazer ele para o Ney da Farmácia, e ele vai diretamente para a Secretaria de Cidade. Tem locais da cidade que a gente sofreu bastante com as chuvas e tem alguns buracos e a gente compreende que está chovendo muito, como, por exemplo, nesse último domingo choveu muito aqui no município de Juara. Mas esses bairros mencionados aí, incluindo também o Eldorado, está inacessível. Você não consegue chegar lá de carro, você não consegue chegar lá de moto. São bairros aí dentro do município de Juara. Né, são bairros que são poucas as ruas de acesso aí, especialmente o Flamboyant e o Floresta. Desde julho do ano passado, eu peço manutenção nessa localidade. Nesses últimos dias, no grupo dos bairros, assim, a população ela fica chateada achando que é os vereadores que têm o poder de resolver, mas a gente está fazendo o pedido ao prefeito e ao secretário de cidade. Então eu peço ao Ney da Farmácia que ele dê uma volta por esses bairros. Né, o Eldorado já comprometeu totalmente ali a malha viária do bairro, não tem mais nem condições, tapa buraco não vai ser suficiente. A mesma coisa o acesso aí desse bairro, que tem várias casas, que inclusive são casas que foram vendidas na época de um programa de casas populares, que é o Jardim Floresta, está na mesma situação, você não consegue transitar pelo bairro, falta manutenção. Então, por isso, eu peço aí ao prefeito que justifique por que não está conseguindo fazer essa manutenção no tempo hábil. Tem dias aí na semana, como na última semana, que fez bastante sol. Né? Algumas providências o município tem que tomar para que a população, agora que está recebendo o IPTU, ela sinta vontade de pagar o IPTU. Porque você paga o IPTU desmotivado, né? Porque você não vê manutenção. E isso aqui são só alguns exemplos de bairros, né? Tem vários outros bairros aí na mesma situação. Então a gente entende o período de chuvas, mas no caso específico aí do Eldorado e do Floresta, a gente pede uma atenção especial, porque é desde julho do ano passado que os moradores estão reclamando aí sobre a falta de manutenção.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto. Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Voltamos ao nosso vereador João Rissotti. Perdão, favorável. João. Essa, presidente, também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Requerimento número 08/2025, de autoria dos vereadores Luciano Oliveto e Zé Galvão, que requer ao prefeito municipal informações e apresentação do plano de ação de segurança nas escolas e creches municipais de Juara. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, requerimento número 008/2025. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, colegas vereadores, eu acredito que na última semana um tema chamou a atenção de todos os colegas, que foi aquela situação de uma mulher que invadiu uma das creches do nosso município e agrediu a diretora da escola. Naquele momento, eu fui bastante cobrado pelos profissionais da educação, acredito que como os colegas, né, principalmente sobre quais providências o prefeito iria tomar e também nós, enquanto vereadores, iríamos fiscalizar essas ações. Nesse primeiro momento, eu não quis me pronunciar para não dar aquela impressão que quando acontece algum assunto polêmico, a gente quer se usar desse assunto polêmico para se promover, e eu acredito que esse não é o nosso objetivo. Mas a gente precisa apurar essa situação. No ano de 2023, nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, porque houve uma tragédia lá em Santa Catarina, e aí aquilo fez uma grande mobilização na comunidade, né, dessas situações de pessoas que invadem escolas. Mas a situação específica do município de Juara é uma situação bastante diferente e controversa, porque é um familiar, né, de crianças que invade a escola, colocando toda a comunidade escolar em risco. Mas depois do fato já acontecido, além da gente pedir aos órgãos de segurança pública que tomem uma medida de apuração bastante rigorosa com o que aconteceu, para que não seja só mais um caso de violência, porque a comunidade escolar, principalmente dessa creche, como eu tenho conversado com alguns colegas, para vocês terem noção, colegas vereadores, nós ficamos mais de um ano e meio na última gestão pedindo para o prefeito colocar uma tranca de segurança e fazer a manutenção num portão que dava livre acesso a essa creche. Então, esse fato, ele faz a gente observar a questão da segurança nas escolas. Então, a gente precisa pedir aí ao novo prefeito, que está entrando aí no seu terceiro mês de mandato, que tem inúmeros desafios aí com relação às escolas, mas de implementar um programa de segurança escolar, mas um programa de verdade. Mas nessa situação onde um familiar invade a escola, isso é mais problemático ainda, Zé Galvão. Porque agora, na última semana, a comunidade escolar disse que agora os pais são proibidos de adentrar ao pátio da escola, né? Foi pelo menos isso que eu li numa nota de uma escola. Mas volta e meia, um pai vai conseguir autorização para entrar na escola. Será que o problema é proibir os pais de entrar na escola? Ou a gente ter, que nem o colega Alex disse, um fiscal de pátio, um guarda nas escolas? Eu acredito que às vezes, porque tem a tecnologia, dá para colocar câmera, a gente acha que a gente pode substituir mão de obra para ser mais barato. Mas eu acredito que uma escola hoje, dadas as condições, todas as escolas deveriam ter um segurança nas escolas. Mesma coisa, eu aproveito essa oportunidade, vereador Marquito. Qualquer pessoa consegue ter livre acesso ao Hospital Municipal, Patrícia. Você consegue acessar o Hospital Municipal. E a gente já teve situação ali de violência contra servidor, de gente querer cometer violência contra paciente que estava internado no hospital. A gente não tem um guarda no Hospital Municipal. Um espaço que é tão importante para a gente, que é o Hospital Municipal, ainda também não tem um guarda naquele espaço. Então, dada essa situação da gente ser questionado, vereador Marquito, acredito que todos os vereadores foram questionados, eu quero saber aí o que de fato a Fernanda, que eu não tenho muita expectativa dela fazer alguma coisa, que eu sinto, infelizmente, que ela deixa as coisas passarem, a poeira baixar. Então, eu quero o meu pedido de compromisso aqui é com o prefeito Ney. O que ele vai fazer para mudar a situação aí da segurança nas escolas? Porque você falar que não vai deixar um pai entrar na escola hoje, na segunda-feira, mas você vai pegar um servidor da escola que foi agredido e vai falar para ele ir lá na frente da escola receber as crianças e levar as crianças até o... Isso não vai resolver o problema. Isso eu acho que é bem desproporcional. Você só vai pegar o servidor que foi agredido fora da escola e dar a chance dele ser agredido lá na frente da escola. O problema é a segurança das escolas, dos alunos, especialmente dos servidores que diariamente se dedicam às escolas, mesmo tendo um salário tão ruim como é dos servidores da educação nesse país. Então, o meu objetivo aqui, e peço o companheirismo dos colegas vereadores, não só para aprovação desse requerimento, mas que a gente continue cobrando, fazendo o nosso papel de cobrar o prefeito sobre um plano de ação aí nas escolas. Sistema de monitoramento, um guarda, né? Assim como as agências bancárias têm, um guarda para proteger o ambiente escolar, para que numa situação dessa ele possa intervir e imediatamente buscar uma resposta para que a gente não passe por essas situações tão constrangedoras como foi essa de um vídeo que ganhou aí uma repercussão nacional com uma profissional tão importante, que é uma diretora de um espaço escolar, sendo agredida fisicamente no ambiente escolar, simplesmente por cumprir o seu papel. E quero aqui parabenizar a servidora, porque até o último momento onde ela foi agredida, ela cumpriu o papel dela. As escolas do município de Juara, elas têm regras, as creches municipais têm regras, e os pais, os mesmos pais que ao longo desses meus 4 anos e 3 meses eu vi no dia a dia o trabalho desses profissionais que tratam muito bem as crianças nas escolas, que brigam para que essas crianças tenham uma merenda escolar de qualidade, tenham um professor de qualidade, tenham um acompanhamento de um profissional quando essa criança ela tem alguma necessidade especial. Por todos esses profissionais, eu a parabenizo pelo trabalho, porque até o último momento essa servidora ela cumpriu com o seu papel, que era de, olha, aqui nessa creche tem regras, e essas regras precisam ser cumpridas. O que falta agora é a Prefeitura de Juara falar, olha, as regras nas creches são cumpridas, mas a gente está falhando com segurança nas escolas. A gente precisa dar segurança aos profissionais, a gente precisa dar suporte aos profissionais, e a gente precisa fazer a nossa parte para que numa situação futura isso não venha a acontecer novamente. Então fica o alerta aí, e esse é o meu requerimento, pelo simples fato de mostrar à comunidade escolar que a gente está alerta e fazendo o nosso papel de indicar, de pedir, e é o que eu digo aos colegas vereadores. Profissional da educação pediu uma melhoria, a gente faça um ofício e a gente deixa arquivado para que no futuro, quando acontecer uma situação como essa, nós já pedimos melhorias nas questões de segurança das escolas. E hoje a gente está pedindo novamente, porque infelizmente essa secretária de educação, ela não consegue garantir segurança nas escolas. Fica o meu alerta aí, o Ney, para que adote providências e faça um pouco diferente do que foi feito no passado, melhorando aí a infraestrutura nas escolas e creches do município de Juara, senhora presidente.
Parabéns, vereador Luciano Oliveto. Ótima colocação. Quero ressaltar aqui que desde o meu primeiro dia que assumi, a minha primeira semana, justamente foi isso. Eu pedi a segurança, né? Igual o vereador Alex falou ali, o senhor também tornou a falar, não adianta depois chorar pelo leite derramado. Um fato inadmissível que aconteceu nessa escola, mais um ato de violência que vem se repetindo aí, né? Não é só... vem se repetindo atos de violência, tanto como as palavras, como agressões, né? Então, mais um ato aí desumano. Inclusive, vereador Luciano Oliveto, quando o senhor se retratou aí contra o Hospital Municipal, eu tenho feito vários pedidos à questão de segurança do Hospital Municipal. Uma delas já foi resolvida, que é a questão da porta que ficava aberta lá atrás, onde todos tinham acesso. O que que acontece? Às vezes tem uma briga aí de casal na rua aí, acontece da mulher ou o esposo ir para o hospital e qualquer um tinha acesso a esse paciente, né? Podendo gerar até uma situação pior. e até mesmo contra os funcionários do hospital que estavam aí trabalhando com medo. Hoje nós não temos um guarda ali na porta. Nós sabemos que a pessoa, se ela quiser entrar ali no hospital ou na escola, eles vão dar um jeito e vão entrar. Mas eu tenho certeza que se tiver uma pessoa, uma segurança ali na porta, vai pelo menos inibir, né, o cidadão de estar fazendo, entrando ali de qualquer jeito, pelo menos se identificando, né? Então, foi solicitado ao prefeito municipal, foi solicitado ao NEI, que colocasse essa proteção ali na entrada do hospital municipal. Me informou que já está providenciando, né, essa segurança ali, principalmente no hospital municipal, e agora aconteceu na escola. Lembrando também que eu, essa semana, com esse fato que aconteceu na escola, eu enviei um ofício à secretária de Educação e com cópia ao prefeito municipal, que onde a cerca dali da escola Madre Paulina, ela está estragada há cerca mais de 6 meses, sem manutenção, quebrada. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode pular o muro ali. Então, isso não vai... Hoje em dia, não é só o segurança que está ali na porta da creche. Mas se a escola, a creche ou o lugar que for, não tiver uma manutenção ao redor ali, não vai ter validade de nada, né? Então, nós pedimos aí, prefeito, dê uma atenção. O vereador Alex também pediu aí o reforço para a escola da Paranorte. Dê uma atenção a esses profissional da educação. O que acontece? Hoje, a educação, nós levamos o nosso filho para a escola com o quê? Com o direito que ele está sendo cuidado. Imagina aí, população, se fosse ao contrário. Se o seu filho tivesse sido agredido por uma professora, esse caso não estaria parado. Ele estaria bem, bem avançado aí. Então, é isso que nós pedimos. Segurança já nas escolas e no hospital municipal. Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Parabéns, vereador Luciano, por esse ato. E assim, não sei se cabe aqui, mas também acaba sendo parte de segurança também. Eu peço ali, já tem alguns tempos, lá do Cantinho Mágico, a saída da creche, porque é um absurdo aquela creche, ela é movimentada e é via de mão dupla ali na frente do cemitério. Eu já tinha pedido para fazer um estudo para ser só aquele trecho, né, Zé Galvão? De via única, não custa nada para o município criar aquilo ali, sabendo que aquilo ali também, logo, logo, pô, se Deus quiser que isso não aconteça, de acontecer algum acidente aí com criança ou pai saindo. E sobre a creche Madre Paulino, meus filhos estudaram lá, foram muito bem atendidos sempre, todos os anos, desde quando meus dois menores foram os pequenininhos ali e utilizaram da creche, não tenho nada a reclamar, sempre muito bem cuidados, e os profissionais que ali estão, desde a limpeza à diretora, sempre excelentes. Então, realmente, essa casa está com vocês e com toda certeza iremos cobrar essas melhorias, tanto de segurança dentro e fora dos ensinos aí, da educação.
Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Também quero parabenizar aí o vereador Luciano e o vereador Zé Galvão por esse requerimento. Eu acho, assim, de muita importância e muito mesmo essa segurança nas escolas, lá no Hospital Municipal também, ali na UPA, a gente sabe da importância manter uma segurança nesse local para os servidores poder trabalhar ali tranquilo. Eu acho que a Secretaria, principalmente a Secretaria de Educação, junto com o prefeito Ney, tem como aí economizar um pouco, se conseguir comprar alguns ônibus novos, principalmente transporte escolar, onde ano passado veio 4 e as linhas continuam para dizer as mesmas. Fiz uma pequena soma aqui só de 5 ônibus escolar terceirizados. Fiz uma pequena soma aqui, um mês, 5 ônibus velhos, daqueles pau velho que anda na rua aí, paga R$119 mil de 5 ônibus daqueles pau velho mesmo. Que todo dia que eu vou para minha chácara, tem uma oficina lá, você vê aqueles ônibus quase todo dia lá arrumando. Um ônibus daquele você compra aí em São Paulo, em Cuiabá, por R$30 mil. E ele está aqui em Juara trabalhando hoje, ganhando R$23.800, isso livre de óleo diesel. Livre de óleo diesel. É uma verdadeira vergonha para o nosso município de Juara. Todo santo dia, esse vereador tem reclamação de transporte escolar em Juara. Acredito que os demais vereadores também estão recebendo, né, vereador Leicão? Então, todos estão recebendo, então a gente precisa por aí, que nem está resolvendo o problema da saúde, comprando um ônibus novo para atender a população, vai economizar mais de 100 mil só com aquele ônibus da saúde. Eu fiz uma pequena soma aqui, a gente sabe que tem mais 30 ônibus que prestam serviço para o nosso município, terceirizado. E se você vê as condições de ônibus, que dá até medo de colocar um filho da gente dentro de um ônibus desse. Então, se o município comprar 5 ônibus hoje, novo, micro-ônibus, são 5 linhas a menos, são 119 mil mensal a menos, que pode aí estar fazendo um concurso público, fazendo um seletivo, para chamar aí uns guardas para poder tomar conta e cuidar dessas escolas, creche. Então, se a secretária de Educação se reunir com o prefeito, achar a alternativa de comprar mais ônibus novo, vai resolver o problema do nosso município com ônibus melhor, e o dinheiro que vai economizar dá para pôr guarda em todas as escolas, creche e pôr saúde e hospital do nosso município.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Colegas vereadores, mais uma razão para o nosso gestor fazer uma reforma administrativa. Se falar que não tem dinheiro, faça uma reforma administrativa, que tem coisas aí que está muito absurda. Então, enquanto ele não bater no peito e falou, vou fazer uma reforma administrativa, vai faltar dinheiro sempre. Faça uma reforma administrativa que sobra dinheiro para isso tudo, eu tenho certeza. Então, eu agradecer, eu acredito que todos os colegas vão votar junto nesse requerimento, que é para a melhoria e segurança da população.
Eu quero só terminar essa discussão aqui, lembrar que os secretários que foram aí escolhidos pelo nosso prefeito, pelo nosso vice-prefeito, pela administração, né, secretários, nós vereadores, nós temos o direito de fiscalizar, nós temos o dever de fiscalizar, mas o secretário ele tem direito de andar no seu setor para ver o que está aí em conformidades. Então, a gente pede aos secretários, né, que estejam nos seus locais aí onde foram atribuídos para tá fazendo seu serviço aí, para que cobre, que olhem, veja o que está certo, o que está errado. Vamos sair, vamos nas entidades. Nós, vereadores, às vezes não dá tempo de chegar lá, mas o secretário também tem que sair ali do seu posto, ali do seu lugar de conforto e estar, né, principalmente nas escolas, nas estradas onde está ruim. Não adianta só vir receber denúncia da população e dos vereadores, não. Nós precisamos andar. O salário nosso aí dos secretários está bom para que eles possam andar aí. Tem os carros públicos, né, que podem estar visitando. Então, façam essa visita na escola, vê o que está faltando, ouçam os profissionais, que são eles o nosso maior. Se nós ouvirmos os profissionais aí, eu tenho certeza que ouvindo eles é o que faz a nossa melhoria. Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto. Vereador Alex da Paranorte.
Senhora presidente, estrada, educação, saúde e segurança pública. Isso é um belo projeto que tem o meu apoio. Eu, quando falo em segurança pública, envolve também tudo a segurança. Eu sou uma pessoa que eu posso falar que no ano 2023 eu morava no assentamento em Japuranã, estrada Serra Grande. E minha filha vinha para a escola. Isso eu falo ser um fato que aconteceu, então isso não é um fato, é uma realidade. Minha filha vinha para a escola, professor não estava na sala de aula, tinha viajado, minha filha ficava ali, no caso, no pátio. Então, só Deus mesmo para guardar. Já teve causa acontecida lá, está até aqui a Lersan aqui, que é por disso, que saiu pessoa do colégio, foi para o barracão posto da comunidade. E aí depois eu falo, depois não adianta chorar o leite derramado. Então, esse aqui é um projeto meu, estrada, segurança, saúde e educação. Eu acho que tudo isso aí envolve, que nem aconteceu, várias professoras também têm ligado para mim, a gente conhece alguma. É um fato lamentável, igual você falou, se tivesse sido ao contrário, eu acho que não estava desse jeito que está, não. Então, eu acho que o direito acho que tem que ser o mesmo. porque a gente... E se fosse, vamos dizer, a minha esposa que estivesse lá, a esposa de qualquer um que estivesse lá, ou uma filha, é que nem eu citei lá embaixo, ali no país do Norte. Eu tenho amigo meu, que eu sou da igreja, e irmão de igreja, que trabalha lá. Porque eu falo, se eu chegar lá, eu entro porque eu conheço. Mas não chegar, ou senão o guarda acompanha. Muitas vezes, a gente não pode, às vezes, a gente não está livre, às vezes, de ser roubado, mas a gente tem que, às vezes, vigiar. Se entrar uma pessoa lá, o guarda, às vezes, vai estar olhando, vai estar cuidando, porque poderia ter acontecido coisa pior. Se, às vezes, a pessoa entra, que nem conheceu lá para fora, entra com a faca, com a arma. É só Deus mesmo, é só Deus. Então, tem meu apoio, o que é para servir a população, todo vereador aqui, que tiver projeto, conto com esse vereador, vou estar sempre disponível, porque isso é coisa que isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E, infelizmente, isso está acontecendo. Então, eu falo, por que lá, no outro município, tem e por que aqui não tem? O prefeito agora está entrando nos 3 meses de mandato. A gente tem conversado já sobre isso. Liguei para ele até esse dia sobre negócio de saúde, o que aconteceu, pessoa a gente conhece, é pessoa conhecida. Então, a gente vai ainda ver esse caso ainda, que, às vezes, eu não tenho vergonha de falar que a verdade... Acho que a verdade, ela tem que ser dita em qualquer lugar. E conto com esse vereador aqui, o que for disponível, qualquer um, o que for para somar a população, eu estarei junto. Muito obrigado.
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Como alternativa, não poderia deixar também de dizer, a gente sempre que passa, eu passo mais na frente da escola Comendador, porque eu moro ali naquele bairro, e sempre a gente percebe aí a Polícia Militar fazendo rondas ostensivas nesses locais, né? E eu acho isso um trabalho muito interessante. E a Polícia Militar aqui, ela já propôs para a Prefeitura, eu não sei se já para o Prefeito Ney, né? Porque às vezes a gente quer cobrar muito, ele foi vice 4 anos, mas ele está começando o trabalho dele de sentar na cadeira e pegar a caneta agora, né? É diferente. Existe um programa da Polícia Militar que ele faz uma parceria com os municípios, como se fosse um convênio, onde fortalece as ações de segurança pública. Isso já acontece em Rondonópolis, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Sorriso, e por que não em Juara também, da gente ter essa parceria com a Polícia Militar, fazendo uma ronda ostensiva e também, às vezes, um trabalho de visitas, né? Aí, através desse convênio, nos espaços públicos, principalmente os de educação. Então, fica aí a minha sugestão aí ao prefeito Ney, que eu acredito que ele vai estar assistindo a sessão. Pelo que eu percebi, ele sempre está atento ao que a gente está discutindo aqui. E quem sabe aí é mais uma parceria para dar certo, para a gente preservar o nosso espaço escolar, senhora presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Moção de aplauso número 001/2025, de autoria do vereador Ganso Costa, aplaudindo o delegado Eric Márcio Fantin, da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara, em reconhecimento à sua dedicação na garantia da segurança da população e ao seu empenho no combate à criminalidade, contribuindo de forma significativa para a ordem e a tranquilidade do município. Matéria única, discussão e votação.
Em discussão, a moção de aplausos número 001/2025. Só para deixar claro para a população aqui, nós sabemos o fato que aconteceu agora com o ex-delegado Eric Fantin, né? Essa moção de aplausos aqui já havia sido protocolada nessa casa pelo vereador Ganso, então nós não achamos viável tirar, até porque até o presente momento que aconteceu essa situação com ele, ele servia sim a população, a sociedade, assim como eu tenho certeza que ele vai atrás dos direitos dele, se tiver tudo certo, ele vai voltar a servir a nossa Juara, a nossa população, ou em outro município aí. Então, nós optamos por não tirar essa moção de aplausos. Em discussão, vereador Alex da Paranorte.
Delegado
quando era delegado de Bras Norte, meu tio conhecia muito ele lá, falava muito bem lá, delegado honesto, simples. Então a gente fica assim, às vezes, não sei se é chateado com o caos que aconteceu, mas é quem se falou aí. Ele vai recorrer, se tiver certo, ele sabe o que fez, o que não fez. Então assim, a gente prestou um belo serviço na comunidade, no município, e já vem prestando. Não é à toa que às vezes ele atua até hoje, né? Então assim, a gente cuida dele pessoalmente, igual o Ganso, tem mais conhecimento com ele. Já falei com ele já, uma pessoa que... pessoa disputou uma eleição, né? E foi muito criticado, mas assim, vai recorrer e eu falo, se tiver tudo certo, em breve vou voltar lá, que seja aqui ou em outro lugar, para tomar o seu cargo de serviço. Muito obrigado.
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Senhora presidente, fico muito feliz que o vereador Ganso tenha proposto essa moção, quero até assinar ela junto com o senhor, porque a gente tem que reconhecer o trabalho do doutor Eric aqui no município de Juara, sempre muito prestativo, solícito aí a demandas da população de segurança pública, né? Eu posso avaliá-lo como cidadão e também como vereador do município, uma pessoa que sempre está em busca aí de resolver problemas de crime aí no nosso município. Por um determinado período, ele se desligou aqui da Polícia Civil de Juara para se dedicar a essa questão política, que provavelmente está gerando diversos transtornos para ele, né? Mas, enquanto ele serviu a população de Juara, todo o Vale do Arino sempre desempenhou o seu trabalho com muita atenção e muito respeito ao cidadão juarense, né? Sempre muito atento quando a população ela pedia por justiça e, principalmente, quando a gente precisava aí de uma resposta rápida da Polícia Civil. Fica o meu parabéns aí a toda a Polícia Civil do município de Juara e, especialmente, aí ao delegado Eric. Eu desejo que, com todos esses desafios que surgiram, ele vença mais um, busque os seus direitos, né? Busque o seu direito de resposta sobre essa situação e muito em breve ele volte a essa corporação que é tão importante para nós para continuar realizando esse trabalho sério que ele tem feito aí pelo município de Juara.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Quero aqui parabenizar aí o vereador Ganso por ter feito essa moção de aplauso aí para o doutor Eric Fantin, um excelente delegado aí. Dia 9 de março, meu irmão também é da Polícia Civil, estava lá na minha chácara, passando o aniversário dele, e ele tocou no assunto do delegado de polícia, doutor Eric, um excelente delegado que tem respeito, um cara honesto. Infelizmente veio acontecer isso com ele agora, acho que foi sábado que saiu a matéria. Tenho certeza que ele vai reverter a situação, porque eu acredito que ali pode ser uma perseguição política por eles, porque ele foi candidato a prefeito no município de Bras Norte, e lá o seu concorrente que venceu, e o doutor Eric pegou muito no pé dele, pode ser que acredito eu que isso aí é uma visão política, mas acredito eu que o doutor Eric vai reverter a situação e vai estar aí trabalhando, aí fazendo o que ele sempre gosta, combatendo a criminalidade.
Continua a discussão. Vereador Ganso Costa.
Obrigado a todos aí. E agradecer também a presença de todos, a presença do doutor Fernando Mello ali. Obrigado aí, colega de trabalho aí. Que eu fico assim, contente por vocês verem essa matéria em discussão e apoiar. Muito obrigado a todos.
Eu quero só ressalvar aqui a palavra do Ganso, agradecendo a presença do doutor Marcelo ali. Doutor Fernando, né? Nós batemos o recorde de... Nós batemos o recorde hoje de pessoas presentes na sessão. Então, mais uma vez aí, nós sabemos que a Câmara de Vereadores é um alvo de discussões nas redes sociais, mas temos certeza que o nosso projeto de ter trazido a sessão para 8 horas da manhã aí deu certo. O ex-vereador aí, o Wellington Martins, comparecendo na sessão também, Maxon, a Meire, e é isso que nós queremos. Quanto mais gente participando, Adriano ali, mais pessoas vão nos ajudar a melhorar aqui à Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela presença de todos. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Moção de pesar número 03/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, aos familiares do senhor Antônio Martins Canton, pioneiro de Juara. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, a moção de pesar número 003/2025, vereador João Rissotti.
Bom, pessoal, senhor Antônio Canton, todos nós conhecemos. Juara, cheguei em 79 em Juara, já estava, já morado em Juara há muito tempo, era Porto Gaúcho, Juara, e nós vemos aí o grande trabalho que ele passou no município, o potencial quando teve o mercado Cantão, então é um cara aqui de grande conhecimento, e sabemos que ele fez um bom trabalho no município, então ele aí é reconhecido pela Câmara Municipal de Juara.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex da Paranorte.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Não há mais matéria em pauta, senhora presidente.
Não havendo mais matérias na ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, população presente, você vê, eu vi agora a importância de nós ter passado essa sessão para cedo, a importância que hoje aí a Câmara já está bem melhor do que a noite, onde sessão passada teve duas pessoas só aqui no plenário nos visitando. Então, muito importante essa sessão cedo, onde muitas pessoas têm certeza que próxima semana estará aqui acompanhando os trabalhos do vereador. Senhora presidente, cobrei semana passada do prefeito Ney para que monte mais uma equipe de ponte. Nós estamos há 8 anos aí, eu estou acompanhando só uma equipe de ponte em Juara para atender todas as demandas do nosso município. A gente está aí uma demanda grande, muitas pontes quebradas no nosso município, precisa urgente ser arrumada. Então, falei com o prefeito Ney para estar montando mais uma equipe de ponte o mais rápido possível. Também quero aqui cobrar aqui da Secretaria de Transporte, onde foi apreendido 2 máquinas semana passada, esteira, e está no poder da Secretaria de Transporte. Então, quero que o prefeito, junto com o secretário, que coloque essas 2 máquinas esteiras ali na beira-rio, que façam a abertura daquela estrada e depois façam um bota-dentro, um cascalhamento, para facilitar para aqueles moradores do assentamento ali. Essa abertura de muita importância, onde muita gente ali de Juruena está dando essa volta por cima para estar aqui no nosso município buscando a sua produção. Principalmente o pessoal ali que faz sua coleta de café, eles estão dando a volta lá por cima, por Juruena, passando a balsa, para poder estar levando o seu café até a sua origem. E não está passando aqui por dentro de Juara, porque devido a beira-rio está muito complicado. Também cobrei, no pequeno expediente aqui, do cascalhamento ali da linda Esperancinha, onde eu, o vereador Zé Galvão, cobremos. Também cobro mais uma vez o cascalhamento lá da estrada da aldeia indígena Itu Cachoeira. Também cobro da Secretaria de Transporte, que arruma o mais rápido possível aquela ponte lá da estrada Jacamim, onde o pecuarista precisa tirar sua lavoura e não está tirando devido a essa ponte que está totalmente quebrada. Só isso, senhor presidente. Quero agradecer a presença de todos. Tenham um ótimo dia.
Próximo vereador, José Galvão.
Bom dia, nosso vice-presidente. É um pedido de ofício para a nossa secretária de Educação que venha tomar as devidas providências com urgência, quanto mais antes melhor, daquela creche do Cruzeiro do Sul, que infelizmente é outra obra que deixou muito a desejar pela sua execução. Muito a desejar. É só vocês visitando lá para vocês verem o descaso daquela execução daquela obra. Então, eu acredito que o executivo deve estar tomando as suas providências com o seu jurídico, porque foi pago para fazer, então, e não foi executado com excelência que deveria ser executado, principalmente que era para atender crianças. Parte elétrica, vergonhosa a parte elétrica, principalmente parte elétrica. Muita água, cobertura horrível, molhando aquilo tudo, freezers desligado. Então a gente está cobrando que venha tomar as providências através do jurídico, porque uma obra que não foi paga, ela tem 5 anos de garantia. Que venha cobrar a empreiteira para que o município não tenha prejuízo, que venha cobrar a empreiteira, que a empreiteira volte e executa juridicamente, porque vai ter que ser juridicamente, porque senão eles não voltam a executar uma obra dessa. Então eu acredito muito que o atual gestor vá tomar as providências e executa essa empresa, que venha fazer o seu serviço devido, igual foi contratado. E também a parte de cerca elétrica, que coloque uma cerca elétrica, a nossa amiga Fernanda e o executivo, um controle naquele portão, porque o muro é baixo, crianças, então que venha olhar com carinho naquela creche, porque muitas crianças lá, uma creche nova, os móveis novos, coisas lindas, móveis novos, todo bem planejado, aí chega lá, não tem uma segurança adequada, não tem uma cerca elétrica, né, de parte de segurança, naquele lá, aquele vazamento, falta de energia. É só vocês indo lá para vocês verem o perigo que está lá com aquelas crianças pingando água, é horrível. Então, vai acabar com as estruturas, dentro do ano vai acabar com a estrutura da creche, molhando daquele jeito. Então, os colegas vereadores, que vá lá, faça uma visita, igual eu peço para os meus colegas vereadores, vá no posto de saúde do Alvorada, faça uma visita para vocês verem os descasos que é. Então, que vá, que ajuda nós a cobrar para ver que se executa essas obras com urgência, porque do jeito que está, não pode, a população não merece esse tipo de coisa, e o executivo tem poder de executar essas empresas que fazem esse serviço mal feito no nosso município, assim como os asfaltos que a gente tem cobrado, que virou um queijo suíço nos cruzamentos, serviço que foi pago e não foi feito. Então, que venha juridicamente, cobra essas empresas, tira essas empresas de licitação, que venha para poder o município nosso mudar e fazer um serviço de qualidade. Ele tem o poder de estar pagando. E eu acredito que a justiça está do nosso lado, porque é dinheiro público, é dinheiro que nós temos que cuidar, que é dinheiro do contribuinte. Então, eu peço muito o apoio de vocês, que vocês vão e cobrem também, porque, assim, para o bem comum, que é o bem da população juarense, tá? Eu muito obrigado a todos, agradecer aí nosso amigo Wellington Martins pela presença, doutor Fernando. Muito obrigado, doutor Wellington Martins, também pela presença. E tenha um bom dia a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Box. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Alex da Paranorte.
Senhora presidente, colegas vereadores, quem também está nos ouvindo, o Hélio Martins, meu companheiro, mais uma vez é presidente da associação, a SAGRO, Paranorte. Quinta-feira agora, em uma reunião com a diretoria da associação, a SAGRO, foi passado para a gente, para a gente fazer um pedido junto com a associação, porque nós, presidente, eu acho que Paranorte agora está, acho que está seguindo a hierarquia, hierarquia de sempre procurar, às vezes, a pessoa certa, não atropelar, não deixar alguém que tem que se resolver, pular outro na frente, porque isso eu acho que é muito chato demais e desagradável. Então, está tendo, nós estamos trabalhando junto com o prefeito está no caso, tá junto com nós. Pediu uma sede própria, sede para que, né, para que venha guardar, que nem, por exemplo, agora nós recebemos lá uma calcalhadeira, e às vezes não está em lugar que é pacificar, que nem seria bom no, na própria sede. E também, ver com o prefeito também, disponibilizar também, né, uma área de terra lá para que venha construir esse barracão, para que possa, às vezes, né, presidente, ser feito a feira, né, a feira municipal que tá, tem lá seus, né, os pequenos agricultores que estão movimentando para a Norte, já tem lá. Então, para a Norte hoje está sendo reconhecido. E também hoje, também, né, que nem, por exemplo, todo mundo hoje já quer ajudar, né? Isso é bom. Para a Norte hoje está sendo olhado com mais outra visão. A gente agradece a Deus por esse motivo, que é onde eu cheguei desde 2001. Eu cheguei lá e a gente, o que nós temos está no município de Bandeirante, vizinho. Mas eu moro hoje em Praia Norte e nós temos um grande reconhecimento pelo povo de lá. Os verdadeiros amigos da gente tá na Praia Norte. E também muitas luminárias, também luminária que está sendo lá aqui através da chuva. Tem luminária que está piscando, que você não aguenta nem você olhar para a luz, às vezes em frente à casa. E a gente agradece meu prefeito também por ter nos atendido nós na estrada, o Toninho Araújo, né, que tem nos ajudado nós com tubo, com bueiro, ali na Porteira Bolha Branca. Esse dia ali, da Porta do Céu até chegar na comunidade de Boa Esperança, tem um mato ali, cortou três bueiros, que, segundo, fiquei sabendo que a pessoa chegou até que é bom para abrir um carro que bateu no formou um buraco na estrada, uma valeta, que é só quem vê mesmo que para poder que falar que aconteceu aquilo ali. O Daniel, com seu belo trabalho, trabalhando incansavelmente de dia até a noite, e só quem sabe lá, quem está lá que sabe o que o Daniel, no caso, tem feito lá junto com seus companheiros, e muitas vezes eu junto também, igual que foi citado aqui, peguei para nós, põe o pé na estrada, e eu estou andando, o presidente, eu tô andando, e a gente não gosta de tá postando, mas eu faço questão de, às vezes, de almoçar, às vezes, sentado no pé de um atoleiro, na cabeceira de uma ponte, pegar junto. Porque a população está vendo que nós, às vezes, estamos ali. E muitas vezes a população não vê isso. A população só vê o outro lado. Igual tem... Pessoa gosta muito de crítica. Igual aconteceu no final de semana aí, uma situação lamentável que... Logo isso aí vai estar resolvido, porque isso não vem acontecer mais. E eu acho que eu não quero que a pessoa me respeite, eu como vereador, não. Eu vou deixar esse vereador de lado. Respeito como pessoa. Respeito todo mundo aqui, não é porque nós somos vereador, não, mas eu acho que o respeito cabe em qualquer lugar. Eu acho que devido de uma criança, até de um senhor que está, às vezes, acamado. Eu acho que o respeito, em primeiro lugar, respeito. Então a gente... Eu preservo muito isso, agradeço meu pai por ter nos ensinado a ensinar da gente, sempre para andar o caminho certo, ensinar o que é verdade. Eu sempre agradeço ele, primeiramente a Deus, segundo a minha família. E a gente fica muito triste ver uma situação dessa, presidente, porque uma conversa maldosa, quando a gente faz uma coisa, ninguém posta nada. Mas quando é uma conversa que é maldosa, dá muita mídia, né? Dá muita mídia, o povo espalha. Isso aí é chá demais. Ontem, meus amigos, até minha mãe, lá em Carlinda, meu filho, o que está acontecendo? Eu falei, não, mas nada não. Em breve a senhora vai ver isso aí, a senhora vai ver a pessoa se tratar. A pessoa tem que se tratar. A maior vergonha que tem não é você pagar, às vezes, um dinheiro grosso, não. É você se tratar com uma coisa que você não deve. Isso é muito chato demais, isso é lamentável, mas a gente está aqui, a gente não se abala. Primeiramente, Deus na frente. E, segundamente, os companheiros que têm nos dá, tem nos vereador que tem nos ligado. Não, isso é assim mesmo, vamos para frente. Mas a gente vai tomar uma medida possível para que isso não venha acontecer mais, nem uma vez com ninguém. Situação que nem, por exemplo, ali da creche também. Eu falei, se tivesse sido ao contrário, se fosse um servidor que tivesse, às vezes, feito, eu acho que estaria mais avançado o caos. O caos teria para frente, teria muita mídia. Então, mas é assim mesmo. Mas vamos torcer para que isso não venha acontecer. Estarei sempre à disposição. dos colegas aqui, dos colegas vereadores, dos companheiros, amigos, muitas reclamações de estrada. Agora lá da Bom Sucesso, o PA Valdarino, já me ligaram aqui. Tive lá esse dia, a estrada estava boa, mas muita chuva demais. Então já vem já se agravando. E eu tenho certeza que em breve a gente vai fazer um belo trabalho com o Toninho, com o secretário, com o prefeito, todo mundo junto, porque nós aqui tem que ser unido. Às vezes a gente é criticado porque não sabe falar, mas é muito bom a gente falar aquilo que a gente sabe fazer. E desde já, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Carlos Motax. Vereador dispensou a palavra. A próxima vereadora sou eu. E eu quero aqui pegar o engajamento da conversa do vereador Alex. Isso mesmo, vereador. Até hoje, eu vou pontuar algumas coisas que eu faço durante a semana, né? O que, que eu tenho visto? Eu vejo que, infelizmente, no cargo que nós estamos exercendo hoje, nós somos alvo de muitas críticas, né? E quando você faz algo bom, você não é reconhecido. Você é reconhecido pelas aqueles que estão vendo os seus atos. Mas perante a população, você não é visto, né? Então, assim, eu vejo que nós devemos publicar mais o nosso trabalho aqui via no plenário mesmo, aqui via sessão, né? Porque ninguém vê, vereador. Quando você está colocando seu prato, seu primeira garfada de comida aqui na sua boca, e alguém liga te pedindo socorro, e prontamente você deixa o que você está fazendo para ir atender esse cidadão, essa pessoa que está ali te pedindo socorro. Então nós temos que divulgar mais o seu trabalho aqui. E venho dizer novamente que eu acho inadmissível qualquer tipo de ofensa via WhatsApp, via Instagram, qualquer tipo. Você sabe por quê? Porque se for eu ofender alguém, a coisa aqui vai se tornar mais grossa, né? Então desde o primeiro dia eu venho tornando isso daqui público. Respeito. A minha situação que aconteceu comigo, desagradável, sábado, desagradável no domingo, vou tomar sim as cabíveis providências, até porque eu sou uma mulher e me senti totalmente desonrada, me senti ofendida. Não vou deixar isso passar barato, porque assim como acontece comigo, acontece com outras mulheres da sociedade. Chega de nós, vereadores, principalmente nós, mulheres, sermos atacadas via rede social, porque nós não damos conta do nosso trabalho. Então, através disso, hoje, nós vamos começar a mostrar nosso serviço aqui. Quero aqui falar para a população. Essa semana peço até desculpa à população, que não são todos que são obrigados a ouvir isso daí, mas tá ficando uma situação chata e humilhante. Essa semana nós estivemos acompanhando aí a Secretaria de Agricultura na propriedade do senhor Marcelo, né, na linha do 4 Marcos aí, no processo de silagem, onde nós ficamos lá por quase toda a parte da manhã. E agradecer à Secretaria de Agricultura aí pelo trabalho, principalmente ao pessoal aí que tem a agricultura familiar, que tem até esqueci o nome, se alguém pode me falar, comprometimento com a vaca leiteira ali, né? Como que a agricultura familiar tem ajudado. Parabenizar o Rafael aí, que disponibilizou sua equipe para estar fazendo esse processo de silagem aí também. Quero dizer também que também estivemos ali ontem pela manhã na comunidade Água Boa, onde nós sabemos que temos passado aí pelo processo de chuva, né? Mas a situação da estrada ali está crítica. Ontem de manhã ninguém saía e ninguém entrava, porque o corguinho ali transbordou. Nós sabemos que isso é um problema que não vai ser resolvido agora, estamos em processo de chuva, mas que temos que dar um olhar nesses lugares, principalmente na área, né, principalmente na época das águas, para que possa ser solucionado no período da seca. Também encaminhamos um ofício direcionado à Secretaria de Educação, como já falei aqui anteriormente, com cópia para o prefeito municipal, solicitando o reparo da cerca elétrica da escola Madre Paulina, ali da creche Madre Paulina, para melhor segurança desses alunos. Quero aqui também fazer uma indicação ao deputado estadual Fábio Tardim, que é a compra de uma forjadeira de duas lâminas para atender melhor os produtores da agricultura familiar. Nós só temos uma forjadeira, né? Então, quando está colhendo ali de uma propriedade, não dá para fazer da outra, porque só tem uma. Fazer também um pedido ao nosso prefeito municipal e à administração que seja contratado mais enfermeiros e mais técnicos de enfermagem para estar ajudando ali o pessoal do Hospital Municipal. Nós sabemos que estamos passando por um período onde dengue, chikungunya e outras viroses aí estão em alta, né? E às vezes chega aquele tanto de paciente ali no Hospital Municipal, demorando na triagem por falta de profissional. Às vezes estamos com 3 médicos atendendo lá dentro e somente uma enfermeira fazendo a triagem. Então, por favor, secretária Maísa, ouça o nosso pedido, prefeito, que contrate mais enfermeiros e mais técnicos de enfermagem para estar ajudando aí nessa triagem no Hospital Municipal. Quero aqui também fazer que a secretária dessa casa faça um ofício à Politec. Nós já em conversa aí com o pessoal que faz as carteiras de identidade, estamos pensando em levar o mutirão da carteira de identidade nos distritos, né? Como Catuaí, Águas Claras, Paranorte. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil eles se deslocar, Águas Claras, as aldeias indígenas também, principalmente, é muito difícil eles virem para cá e fazer esse processo da carteira de identidade. Então, nós vamos fazer aí um ofício para a Politec para estar liberando esses profissionais juntamente com o equipamento para estar indo nos distritos aí para estar melhorando o atendimento dessa população. Quero aqui também fazer uma moção de repúdio dessa situação que ocorreu nesses últimos dias, contra o ato de difamação e injúria contra a minha pessoa e outros vereadores. Por favor, peço à secretária dessa casa. Quero agradecer também o Salvador Pisoli aqui, que atendeu meu pedido na última semana, que tinha uma casa ali onde vai para o bairro São João, perto daquela pontinha que atravessa da Avenida Planeta para o bairro São João. Salvador foi lá, prontamente nos atendeu. Claro que demorou um pouquinho, mas foi lá, deu certo. Então, quando tem para criticar, a gente critica, e elogiar, a gente elogia. Parabéns, Salvador, muito obrigada. Pessoal, é isso. Quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, a todos que nos escutaram pelas redes sociais, deixar aí nosso muito obrigado, deixar nossas portas abertas a todos vocês e que venham mais assistir as nossas sessões aí. Muito obrigada pela presença de todos. O índice de audiência hoje pelas redes sociais aumentou muito e obrigada aos meus colegas vereadores por estarem aqui presentes. Agradeço a presença de todos e, não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e convido a população em geral para a próxima sessão solene Mulher Juarense, Você Faz a Diferença, que será realizada no dia 19 de março de 2024, às 19 horas. Mulheres, se sintam convidadas a estarem participando da nossa sessão solene. Declaro encerrada a sessão.